paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. 11 e 12. Portanto, pode ler? Todo mundo já abriu? Portanto, lembrai-vos de quê? Vale aí, quem vai ler?
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Amém. Repete, por favor.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Amém. Agora mesmo nós estamos cantando assim: ser um de tua casa, né? Ser um de tua casa. Nós queremos fazer parte da casa de Deus, nós queremos fazer parte da família de Deus, nós queremos fazer parte do reino de Deus, do corpo de Cristo e assim por diante. Nós queremos, desejamos, e esta é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos, estranhos aos concertos, né? Os acordos, o regulamento. Naquele tempo nós não tínhamos conhecimento do Evangelho, do acordo, né? O que foi feito entre Deus e os homens, a aliança que foi feita entre Deus e os homens. Nós não tínhamos conhecimento dessa aliança, nós não tínhamos conhecimento desse acordo que foi feito entre Deus e os homens. E, consequentemente, também nós não tínhamos esperança. Consequentemente, também nós não tínhamos esperança nenhuma. A gente vivia e queria viver. Nós, né, uma pessoa que não tem conhecimento desse acordo, dessa aliança, uma pessoa que não tem conhecimento do Evangelho, que não tem Deus, a esperança dele é ganhar dinheiro, ser famoso, ficar rico, casar, e etc, e etc. E é isso aí. Né? Esses dias aí morreu uma senhora, 91 anos, uma crítica, né? do teatro, pessoa muito inteligente, uma pessoa muito inteligente, muito interessada, escreveu vários livros. Ela, a opinião dela em relação ao teatro era muito forte. Todos os artistas, eles respeitavam muito essa senhora, né? Esqueci o nome dela. Eu sei que faleceu aí esses dias. Então, qual seria a esperança dela? O que ela esperava? Né? Estudou muito a respeito da arte, do teatro. Mas tem uma coisa que a pessoa não consegue evitar, que é a morte. Você vai, faz muita coisa, constrói a glória. Você adquire ao longo da vida, mas a morte é inevitável, né? A morte é inevitável. E nós somos diferentes dos outros. É isso que precisamos entender. Que nós, os cristãos, somos diferentes dos outros. Porque nós temos uma esperança. Certo? As escrituras dizem que tem três três coisas que são fundamentais na vida de uma pessoa, que é a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Às vezes nós temos fé, e a fé é importante demais. A fé é importante demais. Esse dia também, vi passou pela televisão e eu fiz questão de ver, os espíritas, né? Realizando cirurgias. As pessoas, muita gente, indo lá e vários tipos de cirurgia. E o repórter que estava acompanhando fez questão de fazer uma pergunta. Porque fazia um corte, às vezes, pegava nas costas da pessoa ali, saía procurando com a mão, e de repente ele fazia um corte, não era um corte muito grande, um corte relativamente pequeno, e suturava depois do corte, mandava para lá. Foi feita a cirurgia. Aí o repórter certamente ficou, ué, mas fazer a cirurgia com um cortezinho desse, né? Um corte pequeno, como que isso é? Aí, perguntado, o médium ali, né, responde o seguinte: eu não me lembro se ele estava incorporado ou estava fora do corpo. Eu sei que a resposta foi que precisava fazer alguma coisa para a pessoa acreditar que ela foi operada. Então, a fé não é só, a fé não é só em Deus, não. Não é só em Cristo. Eu repito, a pessoa pode ter fé, e a fé é importante em tudo que você vai fazer. Se você vai construir uma coisa e desanima, e faz corpo mole, e tudo está difícil, você não consegue. O que que você precisa? Fé. Você precisa acreditar que você é capaz, que você pode e que você vai conseguir. Então, fé não é só a religiosa, não. Fé não é só a fé cristã, não. Então, três coisas são fundamentais: a fé, a esperança e o amor, a caridade, o amor de Deus, que é muito difícil de a gente entender. Nós precisamos muito caminhar para entender essa caridade, esse amor, porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama e o que significa esse amor de Deus por nós. É muito difícil. Então, esse amor que é chamado de caridade. A fé, que eu já expliquei, e fica, então, a esperança. Então, o mundo não espera nada depois da morte. Morreu, acabou. Para a ciência, morreu, acabou. É assim? Não é, Gabi? A ciência, os médicos, a ciência, a medicina, né? Para eles, morreu, acabou, não acabou? É assim mesmo? Então, pronto. Então, esse negócio de o espírito depois veio e falou, porque lá, por exemplo, eles, psicografando lá, escreveu uma carta. E quando ele estava, foi ler a carta lá, estava lendo a carta, ele psicografou a carta e assinou. E assinou. E ele estava lendo a carta, de repente, no meio do povo lá, uma mulher gritou: "É meu filho, é meu filho." Ela gritou que era o filho dela. Pela carta, ela entendeu que era o filho dela. Pela linguagem da carta, ela entendeu que era o filho dela. Aí o que ele fez? Ele falou para a mulher, né? Que se ela tinha alguma assinatura, e a mulher já, precavida, já estava dentro da bolsa alguma coisa para provar. E ela, sei lá, e aí comparou a assinatura psicografada com a assinatura. E ela entendeu que era o filho dela mesmo. E olha, no meio de mais de 100 mulheres, uma entendeu que era o filho dela. Né? Então aquilo ali, para a medicina, para o mundo, é uma coisa que realmente não existe. O mundo espiritual, eu acredito e sei que ele é real. O mundo espiritual é real. A pessoa sai do corpo. Sai do corpo. Né? E eu sempre digo o seguinte: por que que não pode invocar o morto? Você corre o risco de recebeu o morto que você chamou. Entendeu? Então não inventa querer chamar o morto, porque você corre o risco de ter uma visita inesperada do morto. Amém? É, às vezes a casa onde morreu, esquece, acabou, deixa para lá, é outra história. Depois nós vamos ver depois o que vai acontecer. Né? Mas se você ficar ali insistindo, etc., você mantém a presença do Espírito ali. Mantém a presença do Espírito ali. Bom, mas não é isso que vocês querem saber. Não é isso que vocês estão querendo saber. Vocês estão querendo saber é sobre o que nós estávamos falando, da esperança. Nós esperamos alguma coisa que não seja isso aqui. Nós esperamos algo mais. Vocês concordam? Nós esperamos algo mais. E essa esperança é fundamental para a gente. O dia que você perde a esperança, você perde também a fé em Deus. Você perde também a fé em Deus. Você coloca a acreditar, você passa a acreditar em outra coisa. Você perdeu a esperança, você perdeu também a fé. E com certeza, o amor também vai embora. O amor também. Esse amor de Deus que nós temos, ele vem exatamente em função do crer. Deus falou que nós crêssemos nele, ele daria a nós o Espírito Santo. E quem tem todos esses predicados é o Espírito Santo. Jesus, ele creu 100% no céu. Ele creu 100% no céu. Então ele investiu tudo que ele tinha no céu. Né? Então as escrituras falam que naquele tempo nós também, separados dessa comunidade, separados desse povo, longe dessa congregação, éramos estranhos às promessas de Deus, consequentemente, não tínhamos esperança. Não tínhamos esperança. Amém? E hoje nós temos esperança. E perdeu a esperança, perde tudo. Por que que perde tudo? Porque nós vamos pegar aqui em 1 Pedro, né? Era Pedro, três. Primeira Pedro 3, versículo 8. Vamos ler. Primeira Pedro 3, versículo 8.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção.
Então, o que nós estamos tomando conhecimento aqui? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Vamos, então vamos.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Nós estamos tomando conhecimento do regulamento, né, do conserto, da aliança. A aliança não tem deveres e obrigações? Quando você faz um acordo, quando você faz uma aliança, não existe o lado de cá e o lado de lá? Então, Deus prometeu para nós alguma coisa, mas ele também exigiu de nós alguma coisa. É a aliança. A aliança. Então ele disse que ele teria que nos lavar, ele teria que nos purificar, ele teria que tirar os nossos pecados, ele teria que fazer de nós novas criaturas, ele teria que fazer tudo isso conosco. Para depois, então, nos entregar de novo o céu, nos entregar o reino de Deus. Vocês concordam com isso? Amém, gente? Vocês concordam que tem? Então, quando nós lemos lá em Efésios, nós éramos estranhos, não conhecíamos, não sabíamos nada, achava que era só Deus que tinha que fazer para a gente. E pensava que era só Deus, que nós não tínhamos obrigação nenhuma. Não tínhamos que fazer nada. Não. Nós entendemos se há um acordo, se há uma aliança, se há um conserto. Existe o direito, mas também existem as obrigações. Então são essas obrigações que nós nos esforçamos para fazer. São essas obrigações que nós nos esforçamos para praticá-las, visando as promessas. Aí nasce então a esperança. Eu vou fazer assim porque eu tenho esperança. Eu vou fazer dessa forma porque eu acredito. Eu não posso perder essa fé. Então, eu aceito as exigências de Deus, porque eu quero guardar também a esperança, porque quando for retribuir a cada um segundo as suas obras, eu quero estar em condições de receber. Amém, gente? Então é esta esperança que hoje você tem, que faz com que você seja capaz de amar o inimigo, de ceder, de sofrer o dano, sofrer a injustiça, tá? De não julgar, de não condenar. É isso que faz, senão não tem sentido. O que faz a gente tomar essa cruz e caminhar é o quê? Esperança que nós temos de quê? De um dia estarmos ali onde somente os santos estarão. De um dia estarmos ali onde somente os justos existirão. Amém? Então, aceitamos, e aceitamos não por força, voluntariamente. Pego a cruz, sigo esse caminho, não, e com cuidado para não sair nem para a direita nem para a esquerda, porque eu não posso perder a minha esperança de alcançar. Então eu corro a carreira que me foi proposta, eu faço tudo, né? Eu me esforço, o reino é alcançado, o reino lá na frente é alcançado com esforço. Mas eu volto a dizer, o que me faz lutar, o que me faz perseverar, é o quê? Esperança. Você tem esperança, meu filho, de um dia está lá. A hora que chamar, for chamar os nomes, vai chamar o Celinho. A hora que for chamar os nomes, vai dizer lá. Amém, Gustavo? Por quê? Porque eu aceitei a aliança, eu aceitei o acordo, eu me dispus voluntariamente a servir a Deus nesse caminho. E a minha recompensa? E o meu galardão? Recebo que dia? Que hora? Agora? Senhor, com o Senhor está a minha recompensa, com o Senhor está o meu galardão. Eu sei que um dia eu... Pronto. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim que Jesus viveu. Eu vou morrer, vou ser sepultado, mas ao terceiro dia eu já estou saindo, porque tem uma promessa, tem uma palavra de Deus para mim. Amém? Caso contrário, gente, ninguém faz nada, não. Caso contrário, nós vamos apenas assistir os cultos. É preciso que haja consciência, e essa consciência, dela vai nascer a esperança. Continua lendo, por favor. E, então, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Aí eu falei, né, estranhos, ao concerto. O que mais? Estranhos lá, Efésios fala. Separados da comunidade. Separados. Se eu não amo a comunidade, se eu não me incluo nela, se eu não me compartilho, eu sou estranho a ela? Não, eu não posso ser dessa forma. Finalmente, ser de todos de um mesmo sentimento, a unidade da fé, entendeu? Pleno conhecimento de Deus. Todos nós temos a mesma esperança, todos nós queremos chegar no mesmo lugar. E temos que achar um jeito para não desviar nem para um lado, nem para o outro. Finalmente, então, ser de todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria. Então, por que que a gente tem esse esforço? Por que que a gente faz esse esforço? Por que, Suzane? Você tem a esperança. Você concorda que o inimigo faz tudo para quê? Para tirar você desse meio, para separar você da comunidade, separar você do corpo. O diabo sabe, ele sabe que se você ferir a aliança, se você não cumprir o seu lado, Deus tem todo o direito de fechar a porta. Amém, gente? Concordam? Deus tem todo o direito. Por que diz Senhor, Senhor, e não fez? Né? E eu falei com você tanto, eu disse tanto, quantas vezes eu quis reunir os pintinhos, quando eu quis reunir vocês, como os pintinhos são reunidos ali com a galinha, não fala isso aqui? Quantas vezes eu quis juntar vocês, congregar vocês? Amém, gente? Então, o diabo, ele faz tudo para que nós sejamos separados uns dos outros, que nós vivamos cada um fazendo a vontade da carne, do pensamento, sem dar satisfação. Sem dar satisfação. Amém? Mas quem busca Deus, quem tem esperança, tem que estar revendo os seus conceitos. Concordam? Então, não, eu não posso viver dessa forma, não. Eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que voltar para Deus. Amém? Eu faço parte do corpo de Cristo. É muito fácil viver isolado. No corpo é muito difícil. É muito mais fácil viver isolado. Você não tem que dar satisfação para ninguém. E ninguém tem também que se intrometer na sua vida. Amém? Então, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fomos chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Se Deus fizer de mim um filho de Deus, eu tenho direito na herança. Se Deus não fizer de mim um filho, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. E se Deus não fizer de mim um filho de Deus, eu tenho direito na herança de Deus? Não tem, não. Eu só tenho direito na herança de Deus. Minha é a terra e tudo que ela possui. Eu sou o Senhor do céu e da terra, diz o Senhor. os filhos de Deus serão os herdeiros de Deus. Essa herança será dada aos filhos de Deus. Mas se Deus não teve como me fazer de mim um filho de Deus, se Deus não teve como fazer de mim um filho de Deus, eu vou participar da herança? Mas para que, por herança, alcanceis a bênção. Deus olhou para Abraão, chamou Abraão e falou para Abraão: olha para frente, Abraão. Abraão olhou. Olha para a direita. Olha agora a sua retaguarda. A sua esquerda. Está vendo? Onde os seus olhos dão? É tudo seu. Então, a terra, se você olhar muitas vezes nas escrituras, mostram claramente que a terra é nossa. A terra foi criada por nossa causa, para nós. Só que nós perdemos na guerra, fomos vencidos e nos tornamos escravos daquele que nos venceu. E somos escravos. Então Deus agora quer nos libertar dessa escravidão para nos tornar livres. E nós então precisamos também entender isso. Somos livres. Livres para servir a Deus. Livres para poder fazer a vontade de Deus. Livres para conhecer a Deus. Amém? Somos livres. Para ter, decidir, falar, não, eu vou seguir esse caminho. Eu vou andar com Deus. Eu quero Deus. Pronto. Eu não tenho direito, eu não posso. Então eu vou escolher, eu quero Deus. Quero Deus. Amém? Tem um versículo interessante, se não me engano, no Salmo 27, diz assim: uma coisa pedi e a buscarei. Que eu possa morar na casa de Deus. Então, o desejo do Espírito de Cristo era esse. Que ele achasse um lugar para Deus. Amém, gente? Amém? Fé, esperança e caridade. A esperança, muitas vezes, a gente não faz questão. Às vezes a gente não faz questão de pensar, de estudar, de meditar. E pensa, você vê o tanto que é importante a esperança. Perde a esperança para você ver. Cai tudo, Silvano. Perdeu a esperança, Silvano, cai tudo. A vida da gente vai lá no chão, concorda? Se você perder a esperança, acabou. Até a enfermidade, maus negócios, tudo, a tendência é cair. Amém? Você percebe uma coisa? Esse dia também, uma parenta minha, uma pessoa conhecida, me trouxe uma notícia: ó, a esposa do seu irmão, ela está, tomou conhecimento de um diagnóstico: câncer no pulmão. Foi tomar conhecimento e ela caiu vertiginosamente. Tem essa palavra? Tem? Tomou conhecimento e ela acabou. Então, às vezes, a doença está ali há muito tempo. Quando você toma conhecimento, o que acontece? Sabendo da dificuldade que é o câncer, sabendo das consequências que é o câncer, a tendência da pessoa é se abater. Tendência da pessoa é ir para o chão. Amém? E é por isso que a gente lá no quartel fazia aquele negócio, né, Tony? Aquele pula-pula lá e tal, o soldado, o aluno com o fuzil travado, atravessado no peito, pulando com a marmita, fazendo, passando pela marmita, passando por tudo, e não podia parar. Não, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu paro. Então, não, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu paro. Porque se ele parar para pensar, ele fala, não, vou mexer com isso aqui não, ué. É, Deus me livre, ué. Isso é, não é não? Não é meio de vida, é meio de morte. Então, se você parar para pensar, muita coisa você não faz. Muita coisa você não faz. Amém? Pelo menos isso, naturalmente é assim. Naturalmente é assim. Agora, do ponto de vista espiritual, é a esperança. Do ponto de vista de Deus, é a esperança. Deus me chamou para ser santo, eu espero o quê? Ser santo. Deus me chamou para ser justo. Porque, ó, eu vou precisar de um povo que seja justo, amado, direito, um povo honesto. Eu preciso de um povo assim. Você quer fazer parte do povo? O que eu vou ganhar, Senhor? Vida eterna, o céu e a terra, entendeu? Tudo que é meu é seu. Quer mais? Onde você pôr a planta do pé é abençoado. Onde você botar a mão é abençoado. Se você derrubar, está derrubado. Se você levantar, está levantado. É pouca coisa para nós não, gente. Não é pouca coisa. Amém? Ontem mesmo eu estava vendo isso ali. Em Jeremias capítulo 1. Em Jeremias capítulo 1. Ele fala assim, ó. Versículo 10. Olha. Ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Essa palavra de Deus é para quem? Hã? Para nós, meu irmão. É para nós. Agora, por que que a gente às vezes não faz isso, Tony? Está lá misturado no mundo, está envolvido com o mundo, não tem conhecimento da aliança, não tem conhecimento da... como é que fala? Não tem conhecimento do quê? Da importância, né? Vamos dizer assim, sei lá como é que eu poderia dizer... da aliança, aí eu fico sem Deus. Agora, se eu estou sem Deus, eu vou derrubar? Não vou derrubar, eu vou ser derrubado, né? Eu não vou conseguir. Mas Deus falou, olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Jesus creu nisso. Jesus creu nisso. Sobre os reinos, para arrancar, para derrubar. Jesus Cristo acreditou nisso. Aí, se alguém se levantasse contra Jesus, o que que acontecia? A pessoa que se levantasse contra ele, ele nunca se levantou contra ninguém, ele nunca exigiu isso de ninguém, mas se a pessoa se levantasse contra ele, estava perdido. E contra nós? Não é a mesma coisa? E se levantar contra nós também não é a mesma coisa? É para ser. É para ser. Então vamos tomar conhecimento do que Deus tem para você, meu irmão. Para que você tenha esperança. Versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que é que vê Jeremias? E ele disse... vejo uma vara de amendoeira. E disse-me, Senhor, viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mas, Senhor, por acaso o Senhor não disse isso? Por acaso o Senhor não falou isso? Faz cumprir, Senhor, a tua palavra em minha vida. Faz cumprir a tua palavra em minha vida. Amém? Eu quero botar a mão aqui, eu quero acreditar que aqui vai ser abençoado. Mal da igreja, não ignorar, não querer saber dos detalhes da aliança. Muitas são as promessas de Deus, muitas são as bênçãos de Deus, muitas. Você não maldiz, você não precisa maldizer, você não precisa levantar a mão para ninguém. Mas a palavra cumpre. E a pessoa que se levantar contra você. Amém, Rosa Maria? Desse jeito, Rosa. Porque para isto sois chamados. Pois também, não está aqui, quero ver Jeremias ainda. Né? Veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo, o que é que vês? Ele disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Tem uma história que eu vou depois, uma hora, conto para vocês. É, etc, tal, vem aqui embaixo. Versículo 17. Pois, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, diz-lhe tudo quando eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Jeremias não tinha medo de nada. Jesus não tinha medo de ninguém, não tinha medo de nada, não tinha medo de morte, não tinha medo de nada. Eles não tinham medo de nada. Eles não tinham medo de nada. Eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis, etc, etc. Tá? Versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Quantas vezes eu pego na palavra de Deus e falo, Deus é comigo. Tem uma palavra de Deus que Ele é comigo. Deus é comigo. Amém? Amém, gente? Isso que vai fazer de nós uma igreja forte, isso que vai fazer de nós um povo de Deus, isso que vai fazer de nós um povo santo, isso que vai fazer com que realmente a igreja ame, que ela caminhe, que ela se cresça e se torne realmente um povo. Amém? E não aquele sentado, morto, desanimado, sem esperança. Esse povo xoxo é porque não tem esperança. Se ele não tem esperança, ele está sem Deus. Ó, foi-se. Foi-se embora Deus na sua vida. Amém, gente? Está só a capa. Deus foi embora. Porque foi a esperança. Você não espera mais nada. Que força você tem? Que graça tem se você não tem esperança? Amém? Amém, gente? Deus falou com a gente? Falou? Hã? João Pedro entendeu, João Pedro? João Pedro disse que entendeu. Amém. Esperar. Esperar. A Bíblia diz assim. Mateus 11. Mateus 11. Lê, por favor. E aconteceu o quê?
E aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam. Os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João.
Amém. Então, voltando um pouquinho. Por que que João estava ali? Por que que João levava aquela vida? Ele estava esperando o Salvador. Ele estava esperando o Salvador. Ele levava aquela vida porque ele estava esperando. E quando chegou Jesus, ele ficou assim meio confuso. Mas será? Será que é esse mesmo que nós estamos esperando? Será que é esse mesmo? E ele ali mandou perguntar para Jesus se era realmente ele. Jesus respondeu: ó, vê lá, quando você pega o profeta Isaías, você vai lá, os coxos, os cegos viram, os coxos andaram, etc, etc. Ele falou: olha, está acontecendo isso. Então João Batista entendeu perfeitamente. Não, então é ele. É ele. Nós não estamos esperar o outro, não. É ele que chegou para nós. Ele é... Simeão falou: olha, meus olhos viram a salvação de Deus. O que que Simeão estava fazendo lá? Esperando. Muitos, quando Jesus chegou, não conseguiram entender que aquele era o esperado, era o Messias, era o Salvador. Agora, e nós? Nós. Se Deus, meu irmão, não é real para você, se Deus não é real, você espera outro. Se Deus não tem feito na sua vida alguma coisa que te convença, então espera outro. Então procure outro. Mas se Deus já te mostrou, e se Deus já tem demonstrado a você ele na sua vida, eu aconselho você a fazer tudo o que ele mandar, para que quando ele se manifestar, você não tenha que perguntar: vamos esperar outro ou é esse aí? Faz tudo do jeito que ele mandar, para que no dia que ele se manifestar, nós não tenhamos dúvida de quem ele é. Amém? Quem anda com Deus, quem conhece Deus, não pode esperar outra coisa. Não pode ficar aí: será que é isso? Será que é aquilo? Ou nós vamos buscar outro Deus? Amém? Nós precisamos realmente nos convencer. Eu sei em quem eu tenho crido. Se aparecer um anjo do céu, eu não posso mudar de ideia, para que a minha esperança também não vacile, para que eu não fique aí, uma hora eu estou para cá, outra hora eu estou para lá. Amém? Eu espero Jesus voltar a qualquer hora. Então vamos esperar Deus voltar a qualquer hora, qualquer hora. Você está pronto? Com a mala pronta? Você tem feito de acordo com a sua vida? Você acha que você tem o direito? Amém? Então, esperar, eu anotei aqui, é aguardar, ficar pronto, né? Ter esperança. Esperar é isso. Ter fé, confiar. Mateus 24, Mateus 24, então vos dão, versículo 9. Lê, por favor, por favor.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Repete os versículos.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Perseverar é o quê? Esperar. Mas aquele vai haver, está havendo muita confusão. Já está havendo, já está existindo muita confusão. O amor de muitos está esfriando. Essa coisa de povo, esse negócio de irmão, de consideração, de amar uns aos outros, isso que nós falamos agora mesmo, da comunidade comum, de as coisas juntos, interessar pelas coisas dos outros mais do que as suas, isso está acabando. O amor está acabando, assim como a fé, que é a apostasia, e consequentemente a esperança vai para o saco. Amém, gente? Mas aquele que esperar, perseverar não é outra coisa, não sei esperar. Aquele que estiver esperando, ele vai chegar e vai dizer, é ele. É ele. Amém? Amém, gente? Aquele que perseverar. Cuidado para que ninguém tome, ninguém tire de você essa esperança. Amém? Pedro. Nós lemos Pedro, já não? Hã? Lemos? 1 Pedro o quê? 3? Só um minutinho. Três. Vamos ler. Três, nós lemos o quê? 3:8-9, foi? Lê mais, filho. Lê mais.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga.
E tudo isso faz parte, então, da... faz parte da aliança, né? Faz parte do acordo. Deus falou, faz isso e você vai receber a recompensa. Faz isso e você vai receber a parte do mal, faz o bem, busca a paz e tal. Continua.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Então, a razão da esperança que há em vós. Qual é o motivo da sua esperança? A razão da sua esperança. Que as pessoas perguntarem, você saiba responder. Amém? Porque quando você... se você já recebeu, você vai ficar... se você já tomou posse. Não sei se você está entendendo. Eu falo, alguma coisa, recebeu em vida, então você já recebeu a sua recompensa. Mas se você tem uma esperança maior, você saiba explicar para a pessoa por que que você vive desse jeito, por que que você é assim, e você saiba dizer a razão disso, qual é o motivo de você levar uma vida desse jeito. Amém? Tem uma razão. O povo de Deus. Amém? Espera nele. Espera nele. Quando ele se manifestar, é isso que nós estamos esperando. Que tudo que foi prometido a nós, nos será dado. É por isso que eu vivo assim, é por isso que você vive assim. É por isso que você se esforça. É por isso. Tem uma razão de ser a sua esperança. Tem uma razão de ser a sua maneira de viver. Ou você já perdeu a esperança, irmão? Perdeu, Priscila? Não? Continua buscando. Continua se esforçando. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que estiver esperando até o fim. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças. Que Deus nos abençoe. Amém? A coisa mais difícil, meu filho, é tirar leite de pedra. Amém? Nós estamos aqui treinando. Treinando. Ah? Treinando aqui? Amém? Né, Celinha? Não é fácil, não. Amém, Jesus. Meu Deus, renova a nossa fé, a nossa esperança. Renova, Senhor Deus, a nossa aliança. Faz com que a igreja sinta necessidade de rever a aliança. Quais são as promessas de Deus? O que é que nós esperamos? O que nós estamos aguardando? O céu virá a nossa salvação, é de lá o céu que nós aguardamos, nosso Salvador, que vai, com certeza, apagar, né, todas as nossas lágrimas, tirar todas as nossas dores. Terminar com todo o nosso esforço, alcançamos finalmente o céu, aquilo que nós buscamos, aquilo que nos fez viver na terra esperando. Uma mulher grávida, contando os dias, contando o tempo, ansiosa por descansar, na esperança de que o seu filho nasça. Vem o Senhor para o mundo. Tirar, ó Deus, de uma vez por todas, a sua igreja. Vem. Em nome de Jesus. Renova a nossa fé. Renova, Deus, não permita. Nós venhamos a perder aquilo que com tanta dificuldade nós conquistamos. Amém e amém. Se seria assim difícil os dias do fim, também é grande a sua promessa. Também, ó Deus, é grande a tua misericórdia. É grande, Senhor Deus, o mistério da piedade, o amor do Senhor por nós. Escuta a nossa oração. Amém? Escuta, Senhor Deus, a nossa oração. Coloque no seu coração a intenção de buscar, a intenção de não se apartar do Senhor, teu Deus. A intenção de procurar. Quem sabe ele está, como João Batista perguntou, se é o Senhor mesmo que está aqui, é o Senhor mesmo que fala conosco, é o Senhor mesmo que tem, ó Deus, nos alertado, é o Senhor, ou nós podemos esperar outro ministério, outra palavra, outro irmão. Nós vamos esperar outro, ou o Senhor está nos falando, ou o Senhor está, ó Deus, aqui no nosso meio. Ou devemos aguardar, esperar outra coisa. Acorda, Senhor Deus, faz a igreja entender de coração, renovando, falando, exaltando o Senhor, seu Deus. Amém, Jesus. Levanta a sua cabeça, Levão. Levanta, amém. Clama, fala em alta voz. Né? Diz, Senhor, amém, Jesus. Amém, amém. Na verdade, o Senhor veio, foi para nos acordar, nos alertar, e não para nos acusar, e não para nos condenar, mas para abrir os nossos olhos. Para nos alertar, para nos tirar, ó Deus, do sono pesado da iniquidade. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Oh, amém, Jesus.
coração chegar e o vento aqui soprar, firme em Cristo, nosso amor não se abalará. Eu preciso de você, eu preciso te dizer o quanto eu amo. Eu amo, amo você.
Não te esqueça da aliança.
aquele juramento que a noiva e o noivo fazem ali no altar, de amar até o fim, de ser fiel até o fim, né, de cuidar do outro. É também o acordo, a aliança feita entre Cristo e a Igreja. Amém? Que nós não passe pela nossa cabeça quebrar essa aliança. Ser um do outro. Eu sou teu, Senhor, e o Senhor é meu. Até o fim. Eu não tenho intenção de buscar outro Deus. Eu não tenho nenhuma vontade de procurar outro Deus. O Senhor é o meu Deus. Será o meu Senhor. Será o meu Deus. Até a morte. Amém? Que Deus abençoe, então. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.